בעזרת השם, דף מ' ז' תתרדש בארבעה, תרלה פרסוע בעיבין, זו נבודה ושלום עליכם. סתמוס דף מ' ועמוד ב', נקינת אני אג'יבש אותנו במפעלה ברייתא. הערב מעיד ללווה, והוד דעית ליער אחריתי. וימוס ז'ה, כמה תסתמויה, תניקיסי אימפרסיה, לא פושט לניהו אינטרסי, תסתמויה, נן קונטרה ונן עבור דווטו. נתאום, פעלה ברייתא כנוכז ג'ון פיאדור, ונקרדור עם פרסו ג'ינרו, ונדבדור. Uma pessoa assinou como fiador responsável por essa dívida, o devedor não tem dinheiro para pagar, então o credor pode cobrar do fiador. Veio, digamos, Reuven, um estranho, dizendo que uma das terras do devedor pertence a ele. Então, nessa situação, o fiador pode testemunhar a favor do devedor. Mas se o devedor não tem outra terra, essa única terra dele, o fiador não pode testemunhar. Porque se o devedor só tem essa terra que Reuven quer tirar dele, então o fiador tem um interesse em testemunhar a favor do devedor, ele quer que o devedor fique com a terra para que o credor possa cobrar a dívida dessa terra, para que não tenha que cobrar do fiador. Então nesse caso o fiador ele é parcial, não pode testemunhar, no Gia Badavar. Mas se o devedor tem outra terra que o credor pode cobrar para cobrar sua dívida, então o fiador não tem nenhum interesse em testemunhar a favor do devedor, porque de qualquer forma o credor vai poder cobrar da outra terra, mesmo que o devedor perca essa terra, tem mais uma. Então nesse caso o fiador pode testemunhar se o devedor tem mais uma terra. Malve meid la louve. Um credor pode testemunhar a favor do devedor, viu deitle arachriti, se o devedor tem uma outra terra. Então eu venho que tinha uma das terras do devedor, o credor pode testemunhar a favor do devedor, porque ele não é Nogueia Badavar, não tem nenhum interesse aqui. Porque se, mesmo que o devedor perca essa terra, Reuven, o credor vai poder cobrar da outra terra. Mas se essa é a única terra do devedor, então, naturalmente, o credor tem um interesse em favorecer o devedor para poder manter essa terra com o devedor e ele possa cobrar dessa terra a dívida. Então, nesse caso, o credor é parcial, não pode testemunhar. Continua a breta, loqueach lishon meid, loqueach sheni, veudeit le arachriti. A lei é a seguinte, quando um vendedor vende uma terra para Reuven, se requer um compromisso sobre o vendedor, que se caso Reuven perca a terra por causa do vendedor, se vem, digamos, um credor do vendedor cobrar uma dívida, vai tirar a terra de Reuven, Reuven vai receber o dinheiro dele de volta. Então, digamos que o vendedor vendeu primeiro a Reuven, depois vendeu a Shimon. Então esse compromisso que se recaiu entre o vendedor e Shimon se recaiu depois do compromisso que se recaiu entre o vendedor e Reuven. Então Reuven tem mais direitos do que Shimon. O compromisso entre ele e o vendedor se recaiu antes. Então digamos que vem um credor do vendedor cobrar uma dívida, o vendedor não tem dinheiro para pagar, o credor vai tirar a terra que Shimon comprou, o último comprador. Então, fala a Braita, digamos que Shimon comprou uma terra desse tal Reuven, e vem o Levi dizendo que essa terra pertence a ele. Então, Reuven quer testemunhar a favor de Shimon, então ali vai depender. Se o vendedor tem outra terra com ele, ou se o vendedor vendeu uma outra terra a Shimon, vendeu duas terras, por exemplo, aí Reuven pode testemunhar a favor de Shimon. Porque mesmo que Shimon perca essa terra, que Levi está cobrando, o credor do vendedor vai poder cobrar da outra terra do vendedor ou vai cobrar da outra terra que Shimon comprou do vendedor. Então Reuven é imparcial. Mas se o vendedor não tem outra terra e Shimon comprou só uma terra desse vendedor, Reuven é parcial. Ele quer testemunhar a favor de Shimon para que Shimon fique com a terra, para que se venha um credor cobrar a dívida, vai cobrar dessa terra, não vai cobrar da terra dele, de Reuven. Porque Shimon, se Shimon perde essa terra para Levi, vem um credor do vendedor, vai cobrar a terra de Reuven. Reuven é o único que comprou uma terra desse vendedor depois do empréstimo. Então Reuven tem interesse, não pode testemunhar a favor de Shimon se Shimon comprou só uma terra e o vendedor não tem outra terra. Começamos, vemos aí em cima. Kablan amrila meit e amrila enomeit. Com relação a Aref Kablan, um outro tipo de fiador. Um fiador comum, ele diz o seguinte: se o devedor não tem dinheiro para pagar, então eu te pago. Mas o Aref Kablan se responsabiliza por essa dívida como um devedor. Uma situação dessa, o credor pode cobrar diretamente do fiador, mesmo que o devedor tenha dinheiro para pagar. Então, numa situação que o devedor pegou emprestado dinheiro e o devedor só tem uma terra, então é óbvio que esse fiador não vai poder testemunhar a favor do devedor, porque ele tem interesse. Normalmente o credor vai para o devedor cobrar a dívida. Então, o fiador nesse caso quer que a terra continue com o devedor para que o credor possa cobrar essa dívida. Então, nesse caso, é que o fiador não pode testemunhar. A questão é, num caso que o devedor tem duas terras, terra A e a terra B. Vem Reuven dizer que a terra A pertence a ele. Então, existe uma discussão se o fiador pode testemunhar a favor do devedor ou não. Explica como eram os dados. Tem aqueles que dizem que é comum, fiador comum. Uma vez que o devedor tem outra terra, tem a terra B, o credor pode cobrar dessa terra. Então, o fiador é imparcial. Ele pode me testemunhar que a terra A pertence ao devedor, porque mesmo que o devedor perca essa terra, a Reuven, o credor vai poder cobrar da outra terra, da terra B. Vai abrir lá e não me. Tem aqueles que dizem que não, o fiador não pode testemunhar. O fiador não pode testemunhar num caso desses porque ele tem sim um interesse. Ele quer que o devedor tenha o máximo possível de terras para que o credor possa escolher qual terra ele prefere. Para que ele queira cobrar do devedor, favorece o fiador que o devedor tenha várias terras. Então, quando ele diz que a terra A pertence ao devedor, ele tem um interesse. Ele quer que as duas terras fiquem com o devedor, para que o credor tenha mais vontade de cobrar do devedor, cobrando de uma terra que ele gostou mais. Então, fala essa opinião que o fiador, nesse caso, não pode testemunhar a favor do devedor. E a lei aparentemente é assim, esse fiador responsável, Aref Kablan, não pode testemunhar a favor do devedor, porque ele tem sim esse interesse. Ele quer que o devedor tenha essas duas terras para que o credor possa ter mais poder de escolha e queira cobrar do devedor, não chegue a cobrar do fiador. Amar Rabbi Yochanan, Umar Enlo Hazaka. Vimos essa lei já nos dapim passados, no caso de um profissional, uma pessoa que conserta utensílios, ou o caso que está se tratando, o caso de um costureiro. Ele tem uma roupa lá na casa dele, ele disse que comprou de Reuven. Reuven disse que não. Reuven disse que deu a roupa ao costureiro para ele fazer um conserto. Temos duas testemunhas que o costureiro tem essa roupa de Reuven, o costureiro tem que devolver. Porque acontece normalmente que pessoas entregam roupas ao costureiro para que ele preste serviço, então o fato de ele ter a roupa na casa dele não indica que ele é o dono. O Benumanesh no Hazaka, porém, se o filho do costureiro tem a roupa na casa dele, ele é considerado o dono. Vamos ver mais sobre isso que disse Rabbi Yochanan. Aris Eno Hazaka. E usa também. Um arrendatário, uma pessoa que trabalha no campo. Ele dominou o campo por 3 anos, ficou com toda a safra e disse que comprou o campo do proprietário. O proprietário disse que não. Ele não é considerado dono por causa disso. Porque, como a gente viu ontem, a Aliceia bateu a volta, que isso é uma situação que é comum, que o combinado seja que o Aris fique com toda a safra por 3 anos, por exemplo, e depois, nos próximos 3 anos, o proprietário fica com toda a safra. Então, o fato do proprietário não ter protestado quando o Aris dominou o campo por 3 anos, não é indicador que o Aris é o dono, pode ser que isso foi o combinado entre eles. Ben Aris, este é o caso da cá. Se o filho do Aris dominou o campo assim, ele é considerado o dono. Vamos ver também mais sobre isso. Gazlan ben Gazlan eleb Hazaka. No caso de um ladrão que dominou um campo por 3 anos, por exemplo, ou o filho do ladrão, eles não são considerados os donos. Ben Benoshan Gazlan este é o caso da cá. Já um neto do ladrão, sim. Em realidade, qual é exatamente o caso que Rabbi Yochanan se trata? Ideado betanda da avô, na filo anach namelo. Se o filho, filho do costureiro, ou filho do Aris, dizem que herdaram do pai essa posse, então, eles vêm por força do pai. O pai não era considerado o dono, então, quando dizem que herdaram do pai, também eles não são considerados os donos. Então, não pode ser que esse é o caso de Rabbi Yochanan. E sim, o filho diz que ele não herdou do pai, ele comprou de Reuven essa posse, então mesmo o filho do ladrão também poderia ser considerado o dono. Porque o filho do ladrão não é ladrão, é uma pessoa honesta. Então o Lotz Licha fala, é um caso de Rabbi Yochanan, é o seguinte. O caso é que o filho do costureiro, do Aris, do ladrão, dizem que herdaram sim do pai. E temos duas testemunhas que Reuven, o dono original, ele confessou que ele tinha vendido a esse pai essa posse. Então, Hanach e Caleb custa cambre. No caso do costureiro, ou no caso do Aris, tem duas testemunhas que Reuven confessou que vendeu a roupa ao costureiro, ou o campo ao Aris. Então, tudo bem. O filho diz que ele é o dono porque herdou do pai, porque realmente a gente confirma essa confissão de Reuven que vendeu essa posse ao pai. Então, por isso, o filho que diz que herdou fica com a posse. Hai, alfalgav de odinam elomema. Já no caso do filho do ladrão, a lei é diferente. Que de ravkana, como disse ravkana, de maravkana. Ilav de odelei, havamamti lei, ulechamri lechachvar. Faravkana. Se o filho do ladrão diz que herdou do pai, e tem duas testemunhas que alguém confessou que vendeu, digamos, esse campo ao pai, isso não significa nada, faravkana. Se suspeita que o ladrão ameaçou Reuven, disse, se você não confessar assim para as testemunhas, confessar de forma falsa, eu vou delatar você e o seu burro para o governo, para as autoridades. Vou inventar alguma delatação contra você. Então, o fato de duas testemunhas que Reuven confessou que vendeu ao ladrão uma certa posse é irrelevante, porque é uma confissão suspeita, a gente suspeita que ele foi chantageado. Então, por isso, o filho que diz que é dono do ladrão não é considerado o dono, porque também o ladrão não é considerado o dono. Porém, fala de Yohan, o neto do ladrão, que diz que herdou do pai dele, que não era ladrão, é considerado o dono. Porque o pai dele poderia ter dito que ele comprou de Reuven. Então ele seria confiado. Então, o filho dele que diz que herdou do pai também é considerado o dono. Amaral, para ele falar, porque a mim já filho bebeu, chega a zanar menor razaká. Para ele ter situações que também o neto do ladrão não é considerado o dono. E Hidami, qual é o caso? Que quando decate, habitante da rua. Quando ele diz que ele herdou do pai dele, que herdou do pai dele, o ladrão, então o filho, ele herdou do ladrão, não é considerado o dono, e então quando o neto do ladrão diz que é o dono, porque herdou do pai, não é considerado o dono também, porque ele vem por força da posse do ladrão próprio, que não era considerado o dono, por força desse testemunho que ele bem confessou que vendeu ao ladrão. Isso é irrelevante, como a gente falou, é uma confissão suspeita. Como é que se classifica um ladrão? Uma pessoa que é suspeita de roubar. Amara Biohanan, que gosta de usar aquela certeza obrigação, não fala Biohanan um caso possível. O ladrão roubou um campo de Reuven e foi expulso do campo pelo tribunal e voltou a dominar esse campo. Dominou o campo por 3 anos. Ele não é considerado o dono. Mesmo que Reuven não protestou, se suspeita que não protestou porque tinha medo desse ladrão. Ele não é considerado o dono porque dominou o campo dessa forma. Rav Chisda amar que quando de Bet Ploni Shurgin Efashot al esquema montar Rav Chisda um outro caso, pois uma família de um fulano que são mafiosos e eles matam até para pegar dinheiro lo aleno. Então essas pessoas são suspeitas, são pessoas que também eles dominam algo, eles não são considerados os donos, e o fato do dono não ter protestado não é indicador de nada, porque pode ser que esse dono está com medo desse pessoal mafioso. Porque eles são capazes de matar para tirar dinheiro. Então, o fato de ser dominado o campo por 3 anos e ninguém protestar não é indicador de nada. Pode ser que existe um dono verdadeiro que não protestou por medo. Continuamos, só não falar breta. O man enohazaka. Como a gente viu no caso de um professor que conserta utensílios, ou um costureiro que está com uma roupa, diz que é o dono da roupa, Reuven diz que não, temos testemunhas que a roupa de Reuven está com o costureiro tem que devolver. E ela não anotou e achou o caso da capa. Porém, se o costureiro, ele deixou de trabalhar como costureiro, então aí depois ele trouxe uma roupa para casa dele, ele é considerado dono como uma pessoa comum. A pessoa comum que traz algum objeto para sua casa é considerado dono até que se prove o contrário. Aris é no Hazaká. Aris é no Hazaká. O arrendatário, o Aris que trabalha no campo, não é considerado dono porque dominou o campo por 3 anos, como a gente viu. Mas se ele deixou de trabalhar com isso e dominou dessa forma, ele é como uma pessoa comum, dominou o campo por 3 anos, ninguém protestou, é considerado dono. Ben Shechalak, Ben Shechinedgashar, El Keshar Koladam. Um filho que não depende do sustento do pai, o filho trabalha. Então, ele dominou um campo do pai por 3 anos, o pai não protestou, o filho disse que comprou do pai, é considerado dono. Uma mulher que se divorciou do marido e dominou um imóvel desse ex-marido por 3 anos, esse ex-marido não protestou, ela é considerada dona. Se ela explica como é que ela se tornou dona, diz que comprou desse ex-marido, ela é considerada dona. Uma bicha bem de Halak Itzrich. Tudo bem no caso de um filho que ele não depende do sustento do pai, tem uma novidade no que a Braita diz. Eu poderia pensar que mesmo que esse filho trabalha e não é sustentado pelo pai, se dominou o imóvel do pai por 3 anos e o pai não protestou, poderia pensar que o pai não protestou porque deixou o filho usufruir do imóvel. Por isso fala a Braita que não, porque por padrão, um filho que ele trabalha, não depende do sustento do pai, dominou o imóvel do pai por 3 anos, o pai teria protestado dentro desses 3 anos. Isso seria o normal, porque o pai não sustenta esse filho. Então, quando o pai não protesta, é indicador que o filho realmente comprou do pai esse imóvel. Se o pai quer deixar o filho usufruir do imóvel, tem que declarar que ele está dando esse usufruto de presente ao filho, mas o cão pertence a ele. Ou recebeu algum documento do filho que ele não comprou o imóvel e está sofrendo com a permissão do pai. Mas se o pai não fez nada disso, ele não protestou, e o filho disse que comprou do pai, é considerado dono. Então isso é uma novidade. Ela já chita, porém no caso da mulher que se divorciou, é óbvio. Se esse casal se divorciou, provavelmente é porque existia um desentendimento entre eles. Então, depois do divórcio, ela dominou o imóvel desse ex-marido por 3 anos, e esse ex-marido ficou quieto, ela disse que comprou dele, porque ela é considerada dona. Se não tivesse comprado, esse ex-marido teria protestado. Eles não se dão bem, por isso divorciaram. Então, fala uma no caso da Braita, era uma situação que o marido tentou se divorciar e deu gueta a ela, mas tinha uma dúvida se o divórcio valeu ou não. Ele tem que dar um outro gueta. Fala o sábio que quando existe uma situação dessas de um divórcio duvidoso, esse marido tem que continuar sustentando essa mulher, porque ela não pode se casar com outro, ela tem que receber um outro get. Então sobre esse caso se refere a Braita. A mulher ainda é sustentada pelo marido, ela dominou o imóvel desse marido por 3 anos, esse marido não protestou, ela é considerada dona disso, ela disse que comprou do marido, porque se avalia que o marido não teria deixado ela desfrutar desse imóvel de graça, se existe um desentendimento entre eles, ele tentou se divorciar e ainda pretende dar o get, ele não voltou a se casar com ela. Então, uma vez assim, ela disse que ela comprou, ela é considerada dona, porque esse homem não protestou por 3 anos. Essa é a novidade da Beth. Amar Rav Nachman, Amar Lihuna. Foi Rav Nachman assim disse a ele, Rav Huna. Kulan Sheviu Raya, Rayatan Raya. Uma medinsa de Beada. Com relação a todos esses casos que a gente viu antes na Mishnah também, pessoas que dominam um imóvel por 3 anos e não são considerados donos por causa dessa Hazaká, se eles têm, digamos, uma prova, um documento de compra, ou testemunha se eles compraram, aí tudo bem, são considerados donos sim. Gazlan Sheviu Raya, En Rayatan Raya. Porém, fala Rav Huna, se um ladrão dominou o imóvel por 3 anos, diz que é o dono, tem testemunhas que o dono original confessou que vendeu a esse ladrão, o ladrão não é considerado dono por causa disso. Verma Medina, se o não vai ficar com esse campo, como a gente viu antes, se suspeita que o ladrão chantageou o proprietário a confessar que ele vendeu, mas é tudo uma mentira. Porém, fala Rav Huna que se o ladrão tem 2 semanas que ele pagou para o proprietário para comprar esse campo, aí ele pode ficar com o campo sim. Vamos ver mais a opinião de Rav Huna no Daf de amanhã. Mas que é mais pronto? Qual é a novidade de Rav Huna? Tanina já falou a Mishnah, tratando de Gitin sobre isso. Lagar-me sikrikon, me razar velagar-me balabai, me krobater. Reuven tinha um campo, veio um sikrikon, um ladrão perigoso e expulsou Reuven desse campo, dominou o campo e Sikrikon vendeu esse campo a Shimon. Shimon pagou para esse ladrão. Depois Shimon foi para Reuven e pediu um documento de compra que prova que Shimon é o dono agora do campo, que pertencia a Reuven. Fala a Mishnah, Shimon não é o dono, porque o ladrão vendendo a Shimon é irrelevante, o ladrão não é dono desse campo, Reuven é dono do campo. E o fato de Reuven ter dado um documento a Shimon dizendo que ele é o dono é irrelevante. porque a gente avalia que Deus vendeu esse documento a Shimon porque tinha medo do ladrão. É um ladrão perigoso. Então ele não quis contradizer a venda do ladrão e deu o documento, mas é um documento que não significa nada. Shimon não é o duro. Então, se essa é a lei, pergunta a Gemara, é algo que o próprio ladrão, que traz duas testemunhas, que o proprietário, Reuven, ele confessou que vendeu ao ladrão, isso é irrelevante. É óbvio que a gente vai suspeitar que ele está confessando porque ele foi ameaçado pelo ladrão, está confessando por medo do ladrão. Então, qual é a novidade de Ravuna? Vamos lá, por que Midrav? A novidade de Ravuna é que a lei não é como Rav. Rav explica essa mistura diferente do que a gente falou. Rav diz o seguinte, que se Shimon comprou do Sicricon, do ladrão, pagou para ele, e depois foi para Reuven. Reuven diz, vá, adquira a posse do campo, Shimon não é o duro. Porque a gente avalia que Reuven só falou isso porque ele tinha medo do ladrão. Depois ele falou, lechazekukni, vai e adquira o campo. Se Reuven foi além, escreveu um documento dizendo que Shimon é o dono, então aí se avalia, fala Rav, que Reuven quis sim dar a posse do campo a Shimon, depois Shimon tem que pagar a Reuven. Por isso ele foi além e escreveu um documento. Assim sustenta Rav. Kamash man que deixa Shmuel para ir a Vuna, fala como Shmuel, dizendo que a lei não é como Rav. Da Rav bestar na melokana. Fala a Vuna como Shmuel, que mesmo que Reuven deu o documento dizendo que Shimon é o dono, isso também é irrelevante. Se avalia, fala Shmuel que Reuven deu o documento porque tinha medo do ladrão. Mas, antes de Ritova, eu deixo assim. Porém, se Reuven foi bem além, escreveu um documento que dá uma garantia a Shimon, dizendo que se ele perca o campo, Reuven vai devolver o dinheiro a ele, aí, fala Shmuel, se avalia que Reuven sim teve a intenção de vender a Shimon no campo, Shimon tem que pagar, obviamente. Então, fala a Vuna como Shmuel. O ladrão, ele dominou um campo por 3 anos, ninguém protestou, ele tem um documento do proprietário que diz que ele é o dono. Fala a Vuna que isso é irrelevante. Como Shmuel, se suspeita que o ladrão o ameaçou, ou o próprio dono teve medo do ladrão e deu um documento a ele, mas esse documento não significa nada, o ladrão não é considerado dono por causa disso. E a lei aparentemente é assim, como Shmuel e como Rav Vuna. Então o que a gente falou antes é a opinião de Ravuna como foi transmitido por Rav Nachman. E Rav Bibi, ele transmitiu o final do que disse Rav Nachman, que é a sua própria opinião. Karka eno, aval maot yeshto. Ravuna disse que se o ladrão tem duas testemunhas que ele pagou para o proprietário, ele é considerado o dono. Mas Rav Nachman discute. Rav Nachman diz, mesmo que ele tenha testemunhas que ele pagou, ele não é considerado o dono. Porque se suspeita que ele forçou o vendedor a vender o campo, mesmo que ele pague, fala Rav Nachman, ele não é o dono. Então a terra volta ao proprietário. Mas Maot Yeshlo, se ele tem testemunhas que ele pagou, ele vai receber o dinheiro dele de volta. Nós não vamos deixar o ladrão sem o dinheiro dele. Bamei Dorimbre, quando isso se aplica, chamou Edim e falei no Manalo. Isso é só se o ladrão tem duas testemunhas que ele pagou tanto ao proprietário, ele vai receber o dinheiro dele de volta. Avalamru, Edim, falei no Dalo, Lo. Porém, se o ladrão tem duas testemunhas que o proprietário confessou que vendeu ao ladrão esse imóvel e cobrou tanto, então nesse caso o ladrão não vai receber esse valor. Como que disse Rav Kana, que quando a pessoa confessa que vendeu o campo ao ladrão e recebeu tanto, e essa confissão é suspeita, não significa nada no tribunal, porque se suspeita que o ladrão chantageou, ameaçou esse tal proprietário, que se ele não confessar, então ele vai ser delatado pelo governo, então essa confissão não significa nada. Isso fala que agora paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver mais sobre isso, que a pessoa foi forçada a vender algo e recebeu dinheiro, será que a venda vale ou não? E vamos ver outras situações que a pessoa ele foi forçado. Por exemplo, um tribunal goi forçou o marido a se divorciar da mulher dele. E o marido deu o gueto, porque foi forçado pelo tribunal goi. Será que esse divórcio valeu ou não? Vamos ver com muito mais pessoas, até mais pessoal. Pelo caso do Mário, lá, amém, amém.